Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. Realizaram-se em Ilhavo dois workshops focalizados na elaboração da Estratégia Nacional do Mar 2030. Sob a presidência da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, as sessões contaram também com a presença do Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário. A sétima edição do evento incidiu sobre a área temática Pesca e Transformação do Pescado e a Aquicultura e Segurança Alimentar. Ambas as conferências decorreram no Parque da Ciência e a Inovação. Para além da vertente económica, da investigação e das pescas, foi também analisada a vertente do turismo e a do ambiente. O representante da Associação de Pesca Artesanal da região de Aveiro reforçou a disponibilidade e o interesse dos pescadores em colaborarem com a área científica e económica. São parte interessada em todo este processo global. Partilhamos no programa Porto de Encontro esse testemunho de José Miguel Castro.
Gostaria de referir que a regra da função dos pescadores, a pesca, respeitando as regras estabelecidas. Para além disso, os pescadores devem sempre que solicitados colaborar com os cientistas na recolha de dados. Além disso, os pescadores são as pessoas que mais lidam com recursos e que também mais sofrem com a diminuição, abundância de espécies. Assim, o pescador é a parte mais interessada numa exploração a nível sustentável, que lhe permita garantir a atividade de pesca de forma contínua e, por conseguintes, em linha com um rendimento máximo sustentável. Contudo, isto é, ter presente, embora o componente biológico seja essencial para a pesca, qualquer medida que venha a ser imposta deverá ter em conta o equilíbrio socioeconómico das comunidades pescatórias. O conhecimento, quer seja técnico ou científico, deve ser a base de definição de qualquer estratégia Estratégia Nacional para o Mar 2030. Não deverá ser exceção. Nestes termos, o IPMA, universidades e outras entidades científicas que desenvolvam trabalhos no âmbito do mar darão um contributo muito importante para o desenvolvimento do conhecimento, mas este contributo será tanto melhor se a comunidade pescatória for envolvida pelo conhecimento que tem da experiência da atividade do mar. A inovação é importante e constitui uma solução para o desenvolvimento do setor, mas se falarmos do investimento inovador, estão em causa custos elevados e, neste sentido, será necessário um forte apoio público. Mas inovar também é modificar para melhor. O que podemos então fazer para melhorar a competitividade da fileira da pesca? Nós acreditamos que, associados em OPEs, teremos mais hipóteses de sermos mais competitivos e ter um maior controle sobre o mercado dos produtos da pesca. A pesca deve ser uma das atividades do mar, mas outras se poderão desenvolver em paralelo, pois o mar é de todos nós. Ao nível das comunidades costeiras, a pesca é muitas vezes um motor de desenvolvimento, mas outras atividades se desenvolvem em paralelo, como sejam as atividades turísticas e as de desporto náutico. Importa, sim, definir a ordem, os espaços destinados a outra atividade para que com a atividade sejam aproveitosas. Nisto tudo, aquilo que eu disse é uma razão de todos nós estarmos bem unidos, que o mundo é pequeno, mas torna-se grande se ouvirmos todos e estivermos todos para o mesmo lado.
José Miguel Castro, da APARA. José Pedro Salazar, da Universidade Católica do Porto, abordou de forma positiva as questões do mar e as suas potencialidades, avançando com ideias e perspectivas de se poder potenciar os recursos do mar português na economia nacional. Fica esse testemunho de José Pedro Salazar.
Em primeiro lugar, nós ainda não pensamos logo que íamos fazer a abordagem sobre o mar. Nós primeiro queríamos ter uma abordagem positiva, deixar um bocado de lado a lamúria tradicional portuguesa, queríamos ter uma abordagem mais positiva, ver o que é que Portugal tem de bom, o que é que não olhar só para as nossas fragilidades, as fragilidades da nossa sociedade, da nossa economia, do nosso país, e pensamos, o que é que Portugal tem de bom, qual é o recurso que mais nos caracteriza, que é quase um símbolo nacional, e nada melhor se enquadra neste perfil do que o mar, do que a nossa costa, do que o nosso mar. Então, como tal, como leigos que somos, o que é que nós pensamos? Vamos explorar e vamos ver algumas coisas. Na sociedade de informação que hoje vivemos, é muito fácil obter informação. E fomos à procura, exploramos, e com a tradição secular e a ligação ao mar, com toda a experiência e o know-how das nossas gentes, decidimos aproveitar o capital humano e os recursos naturais que temos à disposição na nossa economia nacional. E então fomos à procura e descobrimos. Claro que tivemos também com uma destas nossas professoras, deu-nos uma cadeira de sustentabilidade e tivemos sempre com atenção a economia circular, a economia verde, a utilização racional deste tão rico recurso que é o mar, porque nós pensamos que temos o dever moral como gerações mais novas, temos mais, não digo mais sensibilidade para estes temas, mas temos o dever moral de garantir aos nossos filhos, aos nossos netos, às gerações vindouras, que tenham a mesma oportunidade que nós temos, a mesma sorte de satisfazer as suas necessidades através deste enorme recurso que é o mar português. Como tal, fomos à procura dessa informação sobre a economia azul e descobrimos, com dados de um estudo que a Ernst & Young fez de um período de tempo entre 2009 e 2016, salvo erro, agora já temos dados mais atualizados, muito obrigado por isso, mas vimos que na altura, nos anos analisados, o volume de negócios de todo o setor, não especificamente o setor das pescas, o setor pesqueiro, todos os setores ligados ao mar, contribuem cerca de 7,5 mil milhões de euros. Cerca de 2,2% do PIB. O que para nós, para terem um bocado uma noção, uma única unidade de produção, como é a Alta Europa em Palmela, peço desculpa, representa quase 10% do PIB nacional. E nós pensamos, como é que um país com uma das maiores GEEs da Europa, a 11ª maior do mundo, com mais de 1 milhão e 700 mil quilómetros quadrados de GEE, como é que nós podíamos alavancar e utilizar com uma utilização racional destes vasto recursos marinhos que temos, como é que nós podíamos alavancar e dinamizar esta tão forte fonte de recursos que temos ao nosso dispor? Então pensamos e a nossa ideia consiste num projeto ambicioso, nós sabemos, mas também somos jovens, é assim que somos caracterizados por vezes. É um projeto de investimento público estrutural, a médio e longo prazo, focada na economia azul, em toda a sua envolvente, não específico, nós não fizemos um estudo específico no setor das pescas, fizemos um estudo mais macroeconómico envolvendo toda a economia azul, utilizando tanto fundos nacionais como comunitários, pois a nossa perspectiva vai de encontro aos objetivos da União Europeia de utilizar os recursos de forma mais produtiva e eficiente, nomeadamente os mares e os oceanos europeus, como motor das economias comunitárias, como este, mas tivemos também sempre o cuidado de não abalar de forma muito profunda as contas públicas. Porque nós, como economistas que somos e como, ou que tentamos ser, e que temos sempre a responsabilidade de cumprir as metas estabelecidas, e como Portugal já não se encontra no procedimento por déficit excessivo, com a contribuição, com o financiamento europeu, nós conseguimos, através deste cofinanciamento, cumprir as metas de déficit estrutural excessivo, a tal meta falada de 3%, pois se, devido a este investimento estrutural, ou este forte investimento estrutural, ultrapassarmos por alguma forma esta tal meta, esta contabilização excessiva devido a este investimento seria quase como congelada, não era contabilizada nessa contabilização de déficit excessivo, Como, pois, isto seria mais difícil há 2 anos atrás, quando estávamos sobre o procedimento por déficit de chip, mas que neste momento já não estamos, esta nossa ideia já é mais execuível. E como é que nós pensamos todo este processo? Nas atividades tradicionais ligadas ao mar, como é o setor das pescas e da aquicultura, aqui em específico, estamos a falar desde a modernização das infraestruturas inerentes à atividade, desde iniciativas que divulguem ao consumidor final e ao setor hoteleiro e da restauração algumas espécies por vezes esquecidas. Por acaso, durante este fim de semana, enquanto preparava a minha apresentação aqui hoje, revi aquele spot de publicidade institucional com o Fernando Pimenta e com outros campeões de esportes náuticos do incentivo ao consumo do carapau. Acho que é neste tipo de iniciativas que nos devemos centrar, porque assim, diversificando o nosso consumo por diferentes espécies de peixe, pensamos que é assim que conseguimos manter as cotas e a sustentabilidade marinha. Por último, no que ao setor das pescas diz respeito, achamos que há uma questão que é fulcral em qualquer setor de atividade, que é a formação dos profissionais. Isto, antes de tudo, aumenta a eficiência e a competitividade do setor. Depois abordamos questões que já não estão tão ligadas a este mesmo workshop, da questão de infraestruturas offshore na produção de energia renovável, na biotecnologia marinha, apoios entre esta questão que é nesta área, que é a ligação entre os fortes custos de investigação e a ligação à comercialização e produção depois dos produtos finais. Nós víamos estes fundos ou este investimento quase como um canal facilitador da cadeia de valor entre a investigação e a produção final. E mais questões, também falamos da posição geoestratégica que Portugal tem na questão dos portos. Temos 3 dos principais portos a nível europeu, o investimento às ligações viárias e ferroviárias. Falamos de vários setores também ligados ao mar, maximizando assim o proveito da nossa costa e para tentar alavancar a economia no seu cúmputo geral. Houve alguém de um jornal, quando fomos apresentar isto a Lisboa, que disse que isto era quase um plano Marshall do Azul, era um plano Marshall para o mar. Porquê? Porque numa primeira fase nós estávamos centrados na procura interna, no aumento da procura interna, e esta procura interna não se focaria apenas no setor ligado ao mar. Isto traria consequências a outros setores por arrasto, o que dinamizaria todas as atividades, direta ou indiretamente ligadas a todo este setor da economia azul. E posteriormente, com este aumento da competitividade do setor, podemos nos colocar, falo outra vez com a ótica de leigo, ao nível de qualquer país de topo neste setor. Acho que ainda há capacidade para engrossar o peso das exportações neste setor e dinamizar a marca e a qualidade da marca mar portuguesa a nível internacional.
José Pedro Salazar, da Universidade Católica do Porto. A Estratégia Nacional do Mar 2030 esteve em destaque na sequência de conferências realizadas em Ilhavo, neste programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.